Ok, eu vou tirar o micro, o som do microfone de vocês, qualquer coisa pedem aí para poder dar o shiur. E aí vamos lá. Depois no final, se alguém tiver perguntas, comentários. Isso é uma paraxá muito rica, muito linda. Temos vários assuntos. E eu decidi começar, como diz, pelo começo. Parece uma frase feita. Que significa começar pelo começo? E, na realidade, vamos começar pelas bases. Ou seja, o tema que eu gostaria de abordar é a bênção que, de fato, Jacob toma de seu pai Isaac. Se correspondiam as bênçãos para Jacob ou não, se ele tomou, se ele roubou as bênçãos do irmão, do primogênito, que Isaac queria abençoar o primogênito. Então vamos entender primeiro toda a história, como vem, como se desenvolve, como começa e como vai evoluindo toda essa passagem. Então, primeiro que nada, um comentário interessante, vamos começar desde o nascimento dessas duas crianças, Jacob e Esav, ainda antes do nascimento, a gravidez de Rivka. Yitzhak casou com Rivka, nós vimos na parashá da semana passada, de fato Rivka, Yitzhak esperou 3 anos depois de que faleceu sua mãe Sarah, de que ele ficou de luto, lamentando o falecimento da sua mãe, e aí ele foi e casou com Rivka. Então, já tinha Rivka tinha se passado 3 anos, e nos diz o Midrash que passaram mais 20 anos de casados e Rivka não conseguiu conceber, ter filhos. Ela estava na prática, era estéril, e se nós reparamos um detalhe importante, todas nossas matriarcas foram estéreis. Sarah era estéril, ela teve depois a Yitzhak com 90 anos. Depois Rivka, que era estéril, como vamos ver daqui a pouco, e vamos ver mais na frente, Rachel, a esposa de Jacob, que está enterrada em Betlehem, também era estéril. E uma das explicações que nossos sábios trazem, por que que Hashem fez as matriarcas que sejam estéreis, para justamente poder receber, por assim dizer, as suas orações. Ou seja, Hashem deu dificuldades para elas poderem rezar e pedir para Deus. Ou seja, Hashem queria que elas rezassem e pedissem. Isso nos dá uma lição interessante. Muitas vezes, todos e cada um de nós temos dificuldades. Então, essas dificuldades acontecem, o Hashem nos dá para a gente pedir, para a gente rezar. E quando a gente reza, Deus ouve. Não sempre concede, não tudo o que pedimos de fato merecemos. E não tudo o que pedimos, de fato, é bom para nós. Então, nós devemos saber que, às vezes, devemos pedir mais, com mais devoção, com mais afinco. Existe o que se chama uma oração de coração e uma oração de todo o coração. Eu não vou entrar agora no tema, porque senão vamos sair muito do assunto, e eu prefiro focar mais no assunto da nossa paraxá. Então, de fato, Yitzhak, ele está casado com Rivka e eles não têm filhos. E a Torá, o Midrash nos conta interessante que quando ela vai engravidar, a Torá diz: Vayetar Yitzhak Lashem Lenochah Ishto. Yitzhak foi rezar para Deus e na presença da sua esposa. Ou seja, Yitzhak rezou bastante. Ou seja, a palavra Vayetar significa em abundância, ou seja, ele rezou em abundância, e quando ele pediu para Deus, a Torá nos diz, na frente da sua esposa. Então, Midrash, o que significa que ele rezou na frente da sua esposa? Assim diz o versículo 21, estamos no versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis, de Bereshit. Então, nos explica nossos sábios que, de fato, Isaac, quando viu que eles não poderiam ter filhos, que a esposa não estava engravidando, ele com Rivka foram rezar, foram a um monte Zion, ou Ara Moriá, como é chamado, onde o próprio Yitzhak tinha sido oferecido como uma oferenda para Deus. era un lugar especial, ainda não sabia que era a pedra fundamental do mundo, ele não sabia que era o lugar no qual Deus, de fato, também ele pediria para depois construir lá o Beit HaMikdash, toda a importância que o lugar representava, mas ele sabia que tinha um significado especial, porque Deus pediu para Abraão levar Isaac e oferecê-lo lá, elevá-lo como uma oferenda. Então, naquela hora, simplesmente, Isaac e Rivka foram lá rezar na hora Moriá, e nos diz a Torá, vaietar Isaac, Lashem Lenoha Christo, ele rezou para Deus na presença da sua esposa, e ele, e a Torá nos diz, no versículo, continua dizendo, que a Karaí, pois ela era estéril, vaietar lo Hashem vatar Rivka Christo. E Hashem atendeu a sua oração, o seu pedido, e engravidou Rivka. Na prática, o Talmud nos traz uma diferença de opiniões entre dois grandes sábios, que de fato, inclusive, eram cunhados, Rabbi Yochanan e Reish Lakish, onde nos diz o Talmud, um opina que, na verdade, Rabbi Yochanan e Reish Lakish, Rabbi Yochanan diz que se refere que Vayetar se refere que ele rezou em abundância, e Reish Lakish diz que rezou simplesmente para que Deus quebrasse o decreto. Ou seja, a prática, a diferença aqui foi, Isaac foi atendido, ótimo. Mas o que que Isaac rezou? Ele rezou para que Deus anulasse o decreto ou absolvisse, ou ele rezou tanto que Deus finalmente falou, tudo bem, vou te conceder. Essa basicamente seria a divergência entre eles. Contudo, nos diz o Midrash que um estava rezando num canto e outro estava rezando no outro canto. E por que que foram atendidos? Se bem que Deus atendeu Isaac, nos diz a Torá, vamos entrar no detalhe. Por que foram atendidos? Porque cada um estava orgulhoso do outro. Isaac dizia, uma mulher tão tzadeket, uma mulher tão justa, tão devota, tão especial, então ela merece que Deus atenda ela. E aí Deus ouviu ele. E por outro lado, diz o Midrash, que ela falava, olha que homem tzadik, que homem tão especial, ele merece ser atendido por Deus e ter filhos. E eu gostaria, se Deus algum dia me dá filhos, que sejam deste homem. Isaac, da mesma maneira, se eu algum dia vou ter filhos, que sejam desta mulher. Ou seja, cada um estava preocupado com o outro. E isso é um nível muito elevado, muito importante e muito positivo, uma lição para nós. Saber se alegrar e desejar o bem do outro. Quando você deseja o bem do outro, você é atendido. Tem uma regra no Talmud que diz, todo aquele que reza pelo próximo e ele mesmo está precisando disto, é atendido primeiro. Então, na prática, os dois foram atendidos, mas a Torá nos diz, certo, a Torá aqui nos diz nesse versículo, acabamos de ler, Vayeater lo Hashem. Hashem atendeu, ouviu ele. Então, dizem os sábios, por que ouviu ele? Aqui existe uma coisa interessante, que Rashi inclusive comenta, não se assemelha à força que tem quando nós rezamos do que quando um tzadik reza. Um tzadik, ele tem uma força especial. Ele tem moral, ele tem créditos para rezar e pedir. E mais ainda, não é a mesma coisa um tzadik comum que um tzadik que é filho de tzadik. Ou seja, Isaac era filho de Abraão, Rivka era filha de Betuel. Na prática, é como que você já vem com uma carga energética, sabe? Como cada um de nós já vem com um DNA, onde no DNA a gente vê as características dos pais, etc., nessa carga genética. Da mesma maneira, Isaac, ele se parece muito, na prática, com os méritos de Abraão, e ele acumula os méritos de Abraão a seus próprios méritos. Então, isso que nos diz a Torá aqui. E estas crianças que se desenvolveram, estamos falando de crianças, esses fetos, na verdade, ainda não nasceram, e a Torá nos diz que no versículo 22, vai trotzetzu avanim bekirba, aí quando ela estava grávida, então, na prática, essas crianças, eles estavam como se brigando dentro delas, vai trotzetzu avanim bekirba, e aí quando ela estava grávida, ela simplesmente não entendia. ¿Será que toda gravidez es así? La mujer no tiene experiencia. Ella estaba deseando. Entonces dice Midrash que la fue a preguntar para las mujeres si siempre la gravidez era así. ¿Por qué? Ella, cada vez, las crianzas estaban siempre brigando dentro, los dos, y en la práctica, cuando ella salía, dice Midrash, cuando ella pasaba, perdón, en la frente de un centro de idolatría, la crianza puxaba para nacer. Y cuando la pasaba en la frente de Yeshiva de Shem Weber, que era un lugar donde se estudiaba Torá, etc., donde tenía una conexión especial, Shem, no vamos a esquecer, a quien, filho de Noach. Entonces, cuando la pasaba en la Yeshiva, lá, él veía que la crianza quiere nacer, puxa para nacer. Pero ahí, por un lado, tiene Yeshiva de Shem Weber, tiene un lado espiritual de monoteísta, ser fervor a Dios, y de otro lado, tiene idolatría. Y aquí, entonces, ¿qué crianza es esa? Entonces, ella no sabía qué hacer, preguntó para las mujeres falaban que no es así. Inclusive, Midrash dice que las dores eran tan grandes, las brigas de los dos, que ella sentía que estaba prestes a morir. Entonces, ahí ella simplemente, cuando estaba en la duda, la fue a preguntar, lá, pidió un consejo. Cuando ya en la época de Rivka comienza, cuando tiene alguna duda de qué hacer, qué se hace, va para el rabino. Entonces fueron a Yeshiva de Shem Weber y falaron: oye, tenemos un problema. ¿Cuál problema? Simplemente, ahora nos tenemos una dificultad, y la mujer comenzó a contar: tenemos un problema, la crianza no se define, ella sale para idolatría, después sale en la Yeshiva, sé lo que. Ahí él da la respuesta que la Torah nos trae a continuación, ¿cierto? Y ahí dice, ella fue a preguntar, dice, Vatel el Ridroshet Hashem. Ella fue a preguntar para Dios, en la práctica fue a un rabino, Hashem Beber, y ahí respondió, o sea, a Dios respondió para ella, versículo 23, interesante, dice, Vayom el Hashem la, Dios habló para ella a través del rabino, Shnei Goim Bebitnach, ten duas naciones no teu ventre. A palabra Goim, na verdade, aquí está escrita, con dos letras yod, no tiene la palabra vav de o. Entonces puede ser también shnei geim, dos orgullosos dentro de você. ¿Qué significa? Tem duas opiniones. Una dice que se refiere a goim, a naciones que van a surgir, una de Esav y una de Jacob. Una otra opinión dice que, en verdad, dos orgullosos. Uno está orgulloso de ser idólatra, y otro está orgulloso de ser monoteísta, de acreditar en un Dios. Entonces, simplemente esa divergencia de creencias surgen aquí dos posiciones totalmente diferentes. Y él está totalmente se debatiendo. Y eso llegó en un momento que Midrash dice que Jacob falou para Esav: oye, vamos a hacer un acuerdo. Nós somos dois diferentes e temos dois mundos. Tem este mundo físico e material, onde tem comida, bebida, trabalho, prazeres, etc. E tem um mundo espiritual, o Olam Haba, um mundo vindouro, onde não tem nada disso. Você fica com o Olam Hazé, com este mundo físico e material, e eu fico com o mundo vindouro. E aí tudo se apaciguou. Prova está lá que diz, depois tudo se acalmou e diz, Vaimleu yameh alaledet, e aí se completaram os dias para o nascimento. E vem Netomim bevitna, e tem gêmeos no seu ventre. Mas aqui, na prática, o Jacob fez esse acordo, e cada um tem o seu lado, cada um tem o seu caminho. Mas na prática, quando chegou o momento de nascer, diz o Midrash, que quando foram nascer, e se completaram os dias, eles começaram a brigar de novo. E aí, quem sai primeiro? Quem nasce primeiro? Esav ou Jacob? Então, na prática, vamos esclarecer aqui alguns conceitos importantes. Quem é o primogênito? O que é concebido primeiro ou que nasce primeiro? A lei diz que aquele que nasce primeiro é o primogênito. E, ou seja, o que nasce primeiro é o mais velho, o que nasce segundo é o que é o mais novo. De fato, o Rashi traz o comentário dos nossos sábios, que quando nós temos um tubo de ensaio, não sei se alguém viu uma vez um tubo, coloca duas pedrinhas. Tem a pedrinha que você coloca primeiro, é a que está embaixo. E a segunda que está em cima. Quando você vai virar o tubo, qual vai sair primeiro? A primeira ou a segunda? Vai sair primeiro a segunda. Ou seja, que entrou por segundo, por último, vai ser a primeira a sair. Aquela famosa frase, os últimos serão os primeiros. É simples, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. É uma questão simples. Então, na prática, contudo, surge aqui, surgiu entre eles uma discussão, quem vai nascer primeiro? Diz o Midrash que o primeiro a ser concebido foi Yaakov. E que Esav foi segundo. Contudo, na hora do nascimento, Esav brigou para nascer primeiro. E ele ameaçou. Olha, eu vou dificultar as coisas e nossa mãe vai morrer no parto. E aí eu vou nascer depois primeiro, pelo, como chama? Tipo cesariana. Então, é melhor você não implicar comigo. Então, Jacob nessa hora viu a característica de Esav. Viu que Esav já era um caráter complicado e cedeu para ele que a possibilidade de nascer primeiro. Contudo, depois de que Esav nasceu, a Torá nos conta, diz, Vayetze Arishon Admoni, nasceu primeiro, saiu primeiro, vermelho e todo cheio de pelo, todo peludo, Beacharechen Yatza Achiv, e depois saiu seu irmão, Beyadó Chesed Bakev Esav, e sua mão segurando o calcanhar do seu irmão Esav. Ou seja, Yaakov já nasceu segurando o calcanhar. E por isso ele chamou de Yaakov. Porque como se diz calcanhar? Ekev. Akev. Então ele saiu segurando o calcanhar. Akev. Daí veio Yaakov, justamente. Isso vai ser relevante na frente. Por isso que fiz a questão de explicar isso daqui. Então Esav nasce primeiro e Jacob vem segurando ele pelo calcanhar. Dizem nossos sábios, por que que Jacob fez isto? Para nos ensinar que Esav é um figurão, é um homem forte, ele tem um reinado muito grande, mas o único jeito de fazer ele cair, quem pode fazê-lo cair? É Jacob. Jacob é o único que consegue segurar ele pelo calcanhar e fazer ele tropeçar e cair. É o único que consegue isso, Yaakov. Contudo, nos diz a Torá, certo? E logo em seguida, a idade de Yitzhak, isso é relevante, mas não neste momento. E nos diz a Torá que cresceram as crianças, e Esav era um homem do campo, e Yaakov era um homem íntegro que se dedicava ao estudo da Torá, um homem que era pastor. Aliás, nossos patriarcas eram pastores. Abraão era pastor, Yitzhak era pastor, Jacob é pastor. Por quê? Bom, primeiro é normal, o filho segue o trabalho do pai. Se o pai era pastor, o filho é pastor. Se o filho é pastor, o neto vai ser pastor. Então poderíamos dizer isto. Contudo, na realidade aqui, a Torá nos traz um ensinamento maior ainda. Isso nos ensina nossos sábios. Por que eram pastores? Porque o pastor é um trabalho que não requer de você envolvimento mental. Você leva o rebanho para o campo, ou para a porção do campo onde eles vão pastorear, e lá você deixa eles sozinhos. E você pode sentar a pensar, refletir sobre Deus, pensar sobre Deus, estudar Torá, é um momento no qual não te envolve. Outro trabalho requer tua atenção. Você tem que estar concentrado. Bom, vou analisar o prontuário médico de um paciente. Ou vou analisar uma situação para ver a contabilidade. Ou vou ver o estoque de uma mercadoria. Eu tenho que me prestar atenção e manter o foco. Pastor é um trabalho que você pode desenvolver, mas ainda se dedicar ao mesmo tempo ao estudo da Torá. Então, esta era, dizem nossos sábios, a razão pela qual os patriarcas eram pastores. Diz o Midrash La Torá no nos conta nada sobre Brit Milá. Noi sappiamo che Abraham fece Brit Milá con che edadi? Con che edadi? 100 anos. Ismael fece con che edadi? 13 anos. Yitzhak fece con 8 dias. Surge a pergunta, Jacob e Esav, a Torá não nos diz nada. O Midrash diz que quando eles chegaram 8 dias eram gêmeos, Yitzhak foi fazer o Brit Milá neles e viu Esav todo vermelho. Ele era bem ruivo. E nós sabemos que uma criança quando nasce está bem avermelhada e o sangue, devagarinho, como se estivesse sendo absorvido pelos órgãos e fica branquinha, certo? Fica mais branco do que avermelhado. E se ficar amarelo, sinal de icterícia. Mas o conceito aqui, o menino era vermelho. E Yitzhak ficou preocupado que talvez a coagulação do sangue não esteja boa. Então seria um perigo fazer o Brit Milá de Esav. E ele não fez o Brit Milá de Esav. E fez o Brit Milá somente de Yaakov com 8 dias. Aí Yitzhak ficou esperando. E aí ele viu que o vermelho de Esav era da sua natureza. Não tinha a ver com coagulação do sangue. Consequentemente falou, bom, então vou esperar fazer o Brit Milá com 13 anos, como Ismael fez com 13 anos. Diz o Midrash que esperaram e quando chegou aos 13 anos, Esav mesmo decidiu não. Ele se opôs, ele já tinha condições de se opor, e não deixou que ele faça no Brit Milá. Então, na prática, esses dois irmãos gêmeos, um tinha Brit Milá e outro não. Isso é uma questão interessante que vale a pena a gente... Muitos não conhecem. E agora bem, duas crianças pequenas, como a Torá nos diz, vai de Lua Nearim, e cresceram jovens, dizem nossos sábios, o que acontece? Por que a Torá precisa me contar que cresceram? Uma natureza. Quando a criança é pequena, você não distingue o caráter, a personalidade dela. Você não sabe o que é uma criança levada do que uma pessoa de mau caráter. Você não distingue, a criança agitada, ele hiperativo, não significa que seja uma má pessoa. Não significa que ele tenha características negativas. Por enquanto, o único que eu sei é que ele é agitado, hiperativo, não significa que seja ruim ou mau. Ou tenha tendências. Você traz o exemplo no Midrash, que tem uma planta, que é um Hadas Atzmonit, que todas as florzinhas saem juntas, uma do lado da outra, como Hadas. Só que depois, quando cresce, uma vira folha, com cheiro gostoso, e a outra vira espinho. Mas quando são pequenininhos, os dois são iguais, aparentemente. Então você vê... Você não distingue um do outro. Mas quando cresce, aí você vê qual é o espinho e qual é realmente a flor. Da mesma maneira, essas crianças e jovens, quando chegaram aos 13 anos, aí se descobriu e se percebeu realmente qual é a característica de cada um deles. Pois bem, Jacob era o homem que se dedicou ao estudo da Torá, se dedicou a estar na tenda e ser um pastor, etc., enquanto que Esav era um caçador. E Esav, como tal, era muito querido por Yitzhak. Por quê? A Torá mesma nos diz, Vayeav Yitzhak et Esav kitzayit befiv, verivka oevet et Yaakov. Yitzhak amou Esav, porque a caça estava na sua boca, e Rivka amava Yaakov, versículo 28. Por que a Torá me conta isto? O que, que temos aqui de diferente? Qual é a lição que tem por trás? Então, primeiro que nada, a Torá justifica o amor de Yitzhak. Yitzhak falava para Esav, que era um caçador, olha, hoje estou a fim de comer carne de veado. Ele ia, procurava um veado e trazia para o pai. Amanhã ele diz, estou a fim de comer carne de carneiro. Ele ia trazer um carneiro. E assim por diante. Amanhã outro dia eu quero galinha, quero peru, aves, carnes, o que for. Yitzhak, Esav ia e caçava, dava para o pai. Inclusive, nossos sábios dizem que ele se arriscava, arriscava sua própria saúde, sua integridade, para poder caçar os animais e trazer para o pai. Não é que trazia aquilo que ele conseguiu. Ele ia à procura do que o pai pedia. Uma coisa que era realmente maravilhosa por parte de Esav. E, além disto também, porque diz Tzayit Befiv, a caça na sua boca, porque ele ia e ele caçava no animal com a boca, caçava o pai. Ele enganava seu pai. Ele ia, passava pela yeshiva, na janela, ouvia que estavam estudando lá. Ah, estavam estudando sobre Maaser, sei lá o quê. Sal não precisa de Maaser, por exemplo, tirar o dízimo. Ele ia, chegava em casa, pai, hoje estávamos estudando na yeshiva e não entendi direito. Precisa tirar o dízimo do sal ou não precisa tirar o dízimo do sal? E o pai ficava aí, puxa, olha meu filho, que tzadik, que cuidadoso. Ele está preocupado de como fazer as mitzvot da melhor maneira possível. Então, essa é uma outra opinião do que significa a caça na sua boca. Contudo, tem uma opinião que diz, na verdade, Yitzhak não prestava. Nós sabemos, e a Torá nos conta mais na frente, o Midrash traz em detalhe, que ele simplesmente, ele era, entre aspas, não diríamos do pior, mas ele casou com mulheres, que a Torá nos diz depois, que eram todas idólatras, e ele assaltava as pessoas, e ele não se importava em roubar e saquear, o saque era sua sua especialidade, enfim. Então, como pode ser que a Torá nos diz que Yitzhak amava Esav? Yitzhak era um tzadik. Yitzhak era um homem devotado a Deus. O homem que foi ele mesmo a oferenda íntegra para Deus. Mas não era bobo. Ele sabia o filho que tinha. Então por que a Torá nos diz que Yitzhak amava Esav? Como pode ser? Estou aqui algumas lições. Primeiro e principal. Um pai, não interessa como que é seu filho, ele sempre ama seu filho. E ele não desiste do filho. Ele insiste e não desiste. Quando os professores mandam ele embora da classe, quando o diretor manda embora da escola, o pai diz, eles não entendem meu filho. Eles não conseguem ver as virtudes de meu filho. Quando o filho erra uma vez e outra vez e outra vez, o pai ainda, ele ama seu filho. Yitzhak é um protótipo de um pai que ama seu filho, e não porque é o melhor, não porque é o mais inteligente, não porque é o mais bonito, não porque é o mais tzadik, porque é seu filho. É isso, Yitzhak nos dá uma grande lição. Mais ainda, Yitzhak nos ensina, talvez, por que que ele amava Esav? Porque ele sabia que só e pura e exclusivamente com amor ele poderia resgatar e melhorar o seu filho Esav. Se ele fosse rigoroso, severo e qualquer outro tipo de característica ou atitude, isso não ia trazer nada de positivo. Isso me lembra o famoso ditado que eu vi uma oportunidade de uma pessoa que veio do Egito. Ele falou para mim uma frase muito bonita. Uma colher de mel adoça muito mais do que um balde de vinagre. Na prática, não é a quantidade, senão a qualidade do que se dá. Você pode dar pouco, mas se esse pouco é intenso e doce, com isso você consegue muita coisa. Esav não prestava. Yitzhak não era bobo, mas Yitzhak decidiu acreditar em Esav. Yitzhak decidiu apostar nele. Inclusive, quando Yitzhak era pequeno, Yitzhak era bom. Da onde sabemos que Yitzhak era bom? Que Yitzhak, não somente que ele era bom, ele estava, na Torá prometeu para Abraão que ele ia ter uma morte, uma velhice boa. E Rashi explicou o que era uma boa velhice. Yitzhak e Esav, seus dois netos, vão enterrá-lo como netos justos. Então, quando que Esaú se estragou? Após o falecimento de Abraão. Inclusive, estou pulando um pouquinho, ele, Esaú, foi quando vendeu a primogenitura para Jacob, eles voltaram, inclusive o Midrash conta que Esaú era um caçador, e que era o grande caçador da época, que todo mundo tinha que pedir licença para ele para poder caçar, tinha os direitos de caça, o rei Nimrod. E o rei Nimrod era o homem mais valente, mais corajoso, mais forte, mais vigoroso. E o Midrash diz uma passagem interessante, muito bonita, que Esaú queria vencer a Nimrod, e o Nimrod questionou Esaú, como você sai para caçar? E Esaú falou, olha, todo mundo temos direito, começaram a debater e decidiram, vão se enfrentar os dois para ver quem manda. E naquele momento, Esaú foi consultar com Jacob. Ele foi consultar Jacob, como faço para vencer a Nimrod? Jacob falou para ele, você não vai conseguir vencer a Nimrod. O Nimrod tem uma força especial, que provém das roupas, das vestes que ele tem. E as vestes que ele tem, que são aquelas roupas de Adão. Assim diz o Midrash. Ele vestiu as roupas de Adão. Que roupas tinha Adão? Se lembram vocês? As roupas que Adão tinha, qual eram? Que roupas tinha Adão? Oh, pessoal, as roupas que Deus fez para ele quando ele estava nu. Depois que comeram do fruto proibido, eles perceberam Adão e Eva que estavam nus. Aí Deus diz a Torá que Deus fez para ele roupas. Costurou para ele roupas. E de que eram de quê? Da folha de palmeiras. Então, nas práticas, justamente naquele momento, aquelas roupas que eram de Adão, Nimrod pegou. E essas roupas tinham uma energia, uma força especial. Que Jacob falou para Esaú? Se você conseguir tirar as roupas de Nimrod, essas roupas que eram de Adão, você vai conseguir vencê-lo. E ele fez um jeito que Nimrod tirasse as roupas, e os dois se enfrentaram sem roupas, ou seja, sem aquela roupa especial, e Esaú conseguiu vencer o Nimrod, e pegou depois as roupas dele, e saiu fugindo. E por isso que a Torá nos conta, Vayavó Esav minasade veu aiev. E Esav veio do campo e estava cansado. Por que estava cansado? Porque esse dia ele teve que lutar contra Nimrod, que não foi fácil. E depois ele foi perseguido por toda a galera, como se diz, toda a turma de Nimrod, todo esse pessoal perseguiu ele. E ele teve que fugir. E ele chegou finalmente em casa muito cansado. Quando ele chegou cansado, ele estava lá esgotado, queria comer alguma coisa. E ele perguntou para Jacob, o que você está fazendo? E Jacob falou, estou fazendo um guisado de lentilha. Para quê? Para dar a seu pai, Isaac, que tinha voltado naquele dia, foi que voltaram do enterro de Abraão. Quando se volta do enterro, se costuma dar a primeira comida, que chama Seudat Abraá. A primeira comida que se dá para um enlutado quando volta do cemitério, se costuma comer ou ovo cozido ou lentilhas. Por quê? Porque ela representa o ciclo da vida e da morte que gira e sempre se repete sem fim. E tanto o ovo como a lentilha é a única grão que não tem boca, se vocês veem. Por exemplo, a ervilha tem boca, o feijão tem boca, a cevada tem boca, como se fosse um risco, que seria como uma boca. A ervilha, a única que não tem boca. Então diz, simbolizando também o próprio enlutado, que ele não tem boca, ele não pode falar, vai dizer o quê? Ele ficou calado, ele está simplesmente de luto, não consegue nem falar. Então Jacob estava fazendo esse prato, esse guisado de lentilhas, para seu pai, Isaac, e aí Esaú veio desesperado e falou, eu quero comer disto, me dá disso, me dá. Aí Jacob falou, bom, se você quer, eu te dou. mas eu te vendo para tua primogenitura. E Esav topou, falou, tudo bem, que me adianta a primogenitura? Eu estou todo dia lá, assim Deus explica o Midrash, uma cena muito interessante, muito pintoresca, que Esav tinha voltado da caça, e ele todo dia se arriscava para caçar, para dar para o pai aquele animal que quisesse comer. Ele se arriscava enfrentando ursos, leões, inimigos, outros caçadores, o próprio Nimrod, ele lutou, ele estava tão cansado, tão exausto, e ele viu, que vida é essa? E Abraão faleceu, Abraão, o grande tzadik, como diz, Zut Torá Vesus Hará, essa Torá, essa recompensa, o homem que foi tão tzadik como Abraão, tão devotado, que o Brit Milá com 100 anos, o homem que passou tudo que Abraão passou, os testes que ele passou, e acabou falecendo. Então, ele falou, essa vida não vale nada. Não tem nada de sentido. De que me adianta a primogenitura? Eu me arrisco todo dia, vou, qualquer dia desse saio lá para o mato para procurar um animal para casar, e aí que acabo falecendo, nem herança vou ter, não primogenitura, nem herança. Então abriu mão da primogenitura. Diz a Nisan Midrash, olha que bonito. A Torá nos conta aqui que Esav se preocupou, como diz o versículo 32, Esav diz, e disse Esav, eis que eu vou morrer, que me adianta a primogenitura? E Jacob falou para ele, me jura, e aí Esav jurou e vendeu a primogenitura. E olha aqui, Jacob deu, versículo 34, Jacob natan le Esav, Jacob deu para Esav, lechem unezid adashim, deu pão e um guisado de lentilha, vaiochal vaiest, ele comeu e bebeu, vaiacom vaielach, e se levantou e foi embora, vaives Esav et avechorá, e ele desprezou Esav a primogenitura. Perguntam nossos sábios, para que diz o versículo aqui, Jacob deu para Esav, lechem o necessidade de Shem, pão, e o guisado de lentilha, para que deu pão? O homem pediu guisado de lentilhas. Você já fechou a operação, para que dá pão? Que era coberto? Na prática, dizem nossos sábios, Jacob fez questão de comprar a primogenitura por direito completo. O que significa? E Esav, ele declarou, estou faminto. Então, o que Jacob dá para ele? Então, come um pouco de pão. Quando você comer um pouco de pão, você vai saciar a tua fome. Quando você saciar a tua fome, aí, quero ver, você ainda quer me vender a primogenitura? Por isso que a Torá diz, Esav desprezou a primogenitura. Ele desprezou porque já estava satisfeito, ele podia ter dito, não, peraí, eu quero a primogenitura. Entendeu? Já estou satisfeito. Então não é que vendeu afobado porque estava faminto. Então você vai dizer, pobre coitado, ele foi coagido, Jacob abusou, Jacob tirou vantagem, se aproveitou de um momento de fraqueza de Esav que estava faminto. Vem a Torá e diz, não, senhores, ele não aproveitou de nada, Esav que desprezou, por quê? Porque ele comeu pão primeiro, essa é a melhor prova de que ele não desprezou nada, bem pelo contrário, perdão, que ele não, Jacob não se aproveitou, o outro desprezou, não fez, não deu valor e importância de vida. Então, naquela hora, inclusive, Esav saiu por aí, uma outra opinião no Midrash, porque diz que ele desprezou, ele foi contar para todo mundo, olha meu irmão trouxa, eu vendi para ele a primogenitura por um prato de lentilhas, olha que trouxa que ele é, olha o que ele comprou, eu sou bom, oh, eu ganhei um jantar inteiro. Então, na prática, nós vemos aqui que, mesmo se quisermos dizer que Esav era primogênito de direito, por ter nascido primeiro, mesmo assim ele vendeu a primogenitura para Jacob. Então, quando Jacob recebe as bênçãos de seu pai, Jacob não levou a primogenitura de forma indevida. Ele foi bem merecido. Inclusive, vemos que quando no final, estou pulando um pouco, já estamos próximo do horário de encerramento do Shiur, o pessoal já está bostejando. Na prática, a própria Torá nos diz que quando Jacob recebe as bênçãos e chega Esav para receber as bênçãos, Yitzhak, Diz, mas já abençoe, aqui abençoe. Diz que sabe de um berro muito grande, certo? E diz, puxa, ele já me ultrapassou duas vezes. Puxa. Esaú, Isaac perguntou, a Torá nos conta em detalhe. Como te ultrapassou duas vezes? Por que duas vezes? Diz, sim, primeiro ele me vendeu, me comprou a primogenitura. E agora pegou minhas bênçãos. Quando Isaac viu isso, Gamba, disse, ele respondeu, Gamba Ruhie, que ele também seja abençoado. Que significa? Da primeira vez, quando ele abençoou, poderíamos dizer que a bênção não valia, porque foi através de enganação. Na hora que Isaac descobre que na prática enganou, não teve tal enganação. Foi uma enganação de fato, mas não de direito. Por quê? De direito, Jacob era o primogênito. De direito, Isaac vendeu a primogenitura. E ele reconheceu que vendeu a primogenitura. Aí, que diz Isaac? Gam Baruchie. Também seja abençoado. Olha que passagem sensacional que encerra todo esse episódio com chave de ouro. Mas, como sempre, nos últimos minutos, a gente dedica para levar alguma lição na prática de toda essa paraxá, alguma lição importante para nós. Eu fiz questão de contar para vocês a passagem das roupas de Esav. E diz o Midrash que Esav ganhou Olam Abba, teve direito e lugar no mundo vindouro. Por quê? Ele, nós vimos que fazia idolatria com as esposas, não prestava, enganava o pai, roubava, saqueava. Puxa vida! Mereceu o lugar no Lama Vá. Contudo, vemos, a Torá nos diz que quando Isaac queria abençoar Esav, Rivka pegou as roupas de Esav e as vestiu em Yaakov. E com as peles do animal que fizeram para fazer a comida, ela cobriu o pescoço de Yaakov e as mãos de Yaakov para parecerem peludas. Diz o Midrash que Jacob vestiu as roupas de Esav. Que roupas de Esav? Eram aquelas roupas de Adama Rishon. Aquelas roupas que ele pegou do rei Nimrod. Mas aquelas roupas que Esav costumava vestir cada vez que ele ia para conversar com seu pai. Ele ia perguntar, pai, o que o senhor está a fim de comer hoje? E ele ia caçar. Ele ia conversar com o pai, ele ia com essas roupas. Quando ele voltava e levava a comida que ele fez, aquele veado na grelha, certo? Então ele trazia o veado na grelha, feito grelhado, ele trazia vestindo aquelas roupas especiais. E com isso que Jacob enganou na prática. O que que vemos daqui? Esav poderia ser uma pessoa que não prestava. Esav poderia ser uma pessoa muito ruim. Mas um mérito enorme ele tinha, incrível, honrar o pai. Nós aprendemos a importância, o valor de honrar o pai. Esav honrava o pai em vida, estamos falando. Esav tinha uma roupa especial que ele vestia, aquela roupa especial, quando? Quando ele ia visitar seu pai. E isto lhe valeu um mérito tão grande de ter um lugar, um direito no mundo vindouro. Isso para nós aprendermos a honrar os nossos pais, que com certeza o bom Deus não fica devendo para ninguém. E pais que na prática, como Isaac, acreditam nos seus filhos até o fim. Até o último momento nunca desistem, como Isaac não desistiu de Esav. E vemos que no final Esav teve o seu mérito e podemos dizer que Isaac foi recompensado. Que todos e cada um de nós possamos aprender algumas lições de tudo isso que vimos agora, que essa paraxá nos ilumine e logo em breve nós possamos comemorar só bons momentos, aproveitar que estamos começando hoje Rosh Chodesh Kislev. Hoje foi Rosh Chodesh, o dia que inicia o novo mês. Que mês? Um mês especial, um mês que temos Yotet Kislev, Yud Kislev, Yotet Kislev, Hanukkah, o mês das luzes, dos milagres, que o bom Deus nos mande logo a grande luz, a luz de Mashiach em Jerusalém, com o acendimento da Menorá, e todos juntos comemorarmos bons momentos, sempre coroados de boa saúde.